Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Chuchu, beleza.
Na Pan, as novidades não param. O que você curte? As novidades não param.
Muito obrigado, Piotto. Ótima tarde a você, minha excelência. Você que acompanha a programação da Jovem Pan News, 5 horas da tarde em ponto. É hora da gente começar mais um 3 em 1 aqui na programação da Pan. E você sabe muito bem, momento de guerra exige cobertura especial de guerra. E aqui neste programa você terá com comentários políticos, buscando analisar as estratégias, o que está acontecendo e principalmente o que pode vir a acontecer. Hoje é o 21º dia de guerra. Rússia e Ucrânia conseguem avançar para o desenvolvimento de um plano, um possível plano de cessar fogo, mas os ataques ainda não pararam. O governo da Ucrânia acusa a Rússia de disparar foguetes contra o comboio de alguns refugiados em Mariupol, uma cidade no interior da Ucrânia. Os Estados Unidos e também outros membros da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, disseram que continuarão ajudando a Ucrânia a justamente combater a essa invasão russa, enquanto também adaptam a própria segurança da aliança à nova realidade desencadeada pela própria guerra. Os representantes da Rússia e também da Ucrânia fizeram progressos absolutamente significativos para chegar a um acordo de paz. O acordo envolve o cessar-fogo e a retirada russa de território ucraniano desde que o país declare neutralidade e aceite limitar suas forças armadas. O progresso foi relatado por 3 pessoas que estão envolvidas nas negociações. A Ucrânia precisará renunciar, inclusive, qualquer ambição de entrar na OTAN, além de prometer não receber armas ou armamentos estrangeiros em troca de proteção. Em um comunicado publicado pelo gabinete do presidente Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, o negociador da Ucrânia, Mykhailo Podolyak, informou que a Ucrânia não vai adotar um status de neutralidade baseado no modelo austríaco ou no modelo sueco. Em pronunciamento feito por vídeo em que se dirigiu ao Congresso dos Estados Unidos, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu que os americanos se lembrem dos atentados de 11 de setembro de 2001, quando pensarem justamente nos ataques que estão sendo promovidos pela Rússia ao seu próprio país. A guerra da Ucrânia é, inclusive, o tema da enquete de hoje, aberta agora no portal da Jovem Pan News, para que você vá lá, vote, participe. A pergunta é a seguinte: você acha que Rússia e Ucrânia conseguem avançar para um cessar-fogo? Esse acordo, ele vai acontecer? Sim ou não? A gente conta muito com a sua participação, jovempan.com.br. E hoje, especialmente, a gente está buscando sempre trazer figuras que possam agregar ao nosso debate aqui, figuras que tenham justamente esse impacto e esse conhecimento da geopolítica internacional. Nós vamos contar com a participação do professor de fraude e financiamento em terrorismo, especialista em segurança internacional, mais conhecido como professor Ricardo Genari. Professor, boa tarde. Ele já está quase, produção. A produção me avisa aqui que o Ricardo Genari, o professor que eu mencionei, daqui a pouquinho vai estar ao vivo. Eu queria pedir, então, para a nossa produção colocar o nosso time na tela para a gente começar a nossa conversa por aqui. Vejo Constantino Serrão, Marco Piperno. Ótima tarde a vocês. Nós temos um cenário que é o seguinte: quem abrir hoje qualquer portal de notícias vai se deparar com 2 notícias. Uma é essa possibilidade de cessar fogo por parte aí de Rússia, Ucrânia e Estados Unidos. De um outro lado, o presidente americano Joe Biden está chamando o Putin de criminoso de guerra. O Constantino, dá para acreditar mesmo que o negócio pode vir a acabar?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Eu adoraria acreditar que sim, né? A esperança não pode nos abandonar. Mas eu sou muito cético, né? Inclusive, não foi só o presidente Joe Biden, não. Foi um Senado dividido, né? Metade a metade, que é unânime praticamente, né? Todos concordaram que o Putin tem cometido crimes de guerra. O problema disso é que os Estados Unidos sobem a retórica contra o Putin e de apoio à Ucrânia, mas na prática não entregam aquilo que o Zelensky está pedindo, né? Hoje ele fez um apelo, né? Mencionou o discurso do Martin Luther King, eu tenho um sonho, né? Ele disse, eu tenho um pedido, mencionou Pearl Harbor, mencionou as situações delicadas, o 11 de setembro nos Estados Unidos, para demandar uma zona livre de voo e os caças, né? Que a Ucrânia vem pedindo há muito tempo. Quer dizer, qual é a lógica de enviar material antiaéreo, mas não permitir que a Ucrânia possa se defender e atacar para se defender melhor no seu território. Então, existe essa preocupação toda de não milindrar o Kremlin, não parecer que está provocando para cair numa terceira guerra mundial, mas o Putin percebe essa fragilidade. Hoje eu li uma coluna no Wall Street Journal de alguém que foi embaixador dos Estados Unidos na ONU e participou do governo Reagan para conseguir enfraquecer a União Soviética durante a guerra do Afeganistão. E a estratégia ali era essa. Era realmente ameaça crível de que ia aguentar muito tempo aquilo, os Estados Unidos e a União Soviética não iria aguentar. E deu certo. Hoje, ele acha que está faltando ao governo Biden e ao Ocidente uma ameaça mais crível de que vai peitar a Rússia, custe o que custar. Quando Putin menciona a palavra atômica, né, ogiva, nuclear, qualquer coisa assim, a turma democrata toda sai correndo para as colinas. Então, é preciso entender que o Putin também tem muito a perder numa intensificação dessa guerra. Se ele sentir que o outro lado não está fraquejando, não está piscando, é que nem aqueles desafios de antigamente de carro. Você vai acelerando, você não pode sair da estrada. Se o Biden sinalizar já de antemão que não vai até lá, o Putin percebe isso. Então, por conta dessas questões todas, eu acho que está muito distante um acordo, infelizmente.
Bom, nós já temos aqui conectado o professor Ricardo Genari, ele que é professor de fraude e financiamento em terrorismo e especialista também em segurança internacional. Professor, muito obrigado por ter atendido o nosso convite aqui de participar do 3 em 1 de hoje. É uma honra tê-lo junto conosco e eu vou estender justamente essa mesma pergunta que eu fiz ao Constantino, também ao senhor, buscando uma análise técnica disso. Porque veio hoje essa notícia de um possível acordo, que a coisa inclusive já estaria pronta, já haveria até um protocolo redigido, e aí vem uma fala muito forte do presidente americano Joe Biden. Em que pé que está isso e, com o conhecimento do senhor, dá para a gente acreditar num acordo de paz?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Bom, eu vejo que existe uma possibilidade num acordo. Por quê? Os dois estão perdendo, os dois lados estão perdendo, tanto a Rússia como a Ucrânia. Então, eu vejo que eles, já os dois presidentes, buscam um acordo, porque na situação que está, o Putin também já está ficando fragilizado perante até seu próprio Estado, a sua população. E na Ucrânia é o contrário. O presidente Zelensky aguardava uma posição mais enérgica do Ocidente e isso não está acontecendo. Então, quer dizer, vai você sozinho, eu te dou as condições e você vai sozinho. Então é exatamente o que está acontecendo. E essas colocações que vem colocando que para o acordo, eu acho que pelo menos dois dos 14 ou 15 cláusulas que estão sendo colocadas, acho que duas ou três, eu acho que bastaria pelo menos para o cessar-fogo, como a neutralidade e a limitação das forças armadas da Ucrânia. Então, eu vejo que pode ser que haja um começo aí no fim do túnel aí de uma... De um cessar-fogo,
professor,
e de um acordo entre as duas nações.
Me permita, só para, em busca justamente de um esclarecimento para a nossa audiência, essa neutralidade que o senhor cita, que é um pedido inclusive russo, ela se basearia em quê?
Então, essa neutralidade seria de não entrar no sistema OTAN. Então, quer dizer, A preocupação da Rússia não é de hoje. Essa preocupação ela vem já de 2008, com a questão da Geórgia, 2014, com a Crimeia. Por quê? Principalmente o presidente Trump, ele auxiliou bastante a Ucrânia em seu governo, né? Mandando material bélico, mandando especialistas militares para o treinamento. Isso, no meu ver, deixou a Rússia em uma situação meio delicada, né? E a Rússia começou a perceber que a OTAN estava entrando em território russo já. Então, quer dizer, essa é uma preocupação que eles têm. Essa questão que a Rússia hoje ele pede a separação, né, a independência, vamos dizer, de Donetsk e Lugansk, eu acho que é um primeiro passo de talvez se dividir essa região. Talvez o lado leste ficar com a Rússia e o lado oeste ficar com o Ocidente. Agora, pelas palavras do presidente Zelensky, a gente já não percebe, a gente já vê que ele, tanto ele como alguns ministros, já falam que eles não vão aceitar a posição da Rússia nesse sentido, de neutralidade. Porém, eu acho que eles estão ficando já acuados, os dois presidentes, porque a população está morrendo, a população está ficando, passando já necessidades, ambos os lados. E isso não é bom para um lado nem para o outro. Então, eu acredito que não agora, mas pouquinho mais na frente, eu acho que estão jogando muita gasolina nas negociações, e isso é péssimo, né? Então, eu acho que a gente precisa agora desarmar um pouquinho e entrar mais para a diplomacia.
Perfeitamente. Serrão, o Putin do outro lado, nós citamos inclusive aqui uma fala do presidente americano Joe Biden, o Putin afirmou hoje que a Rússia vai sim conquistar todos os seus objetivos militares que estão colocados. Conta pra gente a sua opinião.
Saudações, meus amigos amados haters. O Putin está definitivamente certo de que ele vence esse conflito atingindo o que ele queria fazer. Quais são os dois principais objetivos dele? Um, garantir que a Ucrânia não entre para a OTAN. E dois, ocupar a faixa de fronteira que garanta mais segurança militar para a Rússia. Essencialmente, é essa a vontade dele. Agora, o que que aconteceu? Aconteceu nesse conflito, nessa ação militar especial, que parece que ele exagerou na dose. Ele fez uma ocupação mais ampla da Ucrânia do que parecia ser a intenção inicial, quando ele só queria que tivesse ali duas áreas, dois estados separatistas que se filiassem à Federação Russa. Então, a coisa fugiu do controle dele, com certeza. Ele agora é alvo de ataques internacionais, como não era esperado. Enfrenta também uma oposição interna que era esperado por qualquer um que acontecesse, seria natural que isso acontecesse, mas talvez ele tenha subestimado seus inimigos internos. E agora ele tem que resolver essa questão com muita rapidez. O problema dessa história toda é que não tem santo nessa operação. Vamos lembrar aqui, chamar o VAR, 2014, a Ucrânia tinha um presidente que foi eleito lá democraticamente e Estados Unidos e a União Europeia financiaram uma campanha violenta para derrubar o cara. Derrubaram o cara. Isso em 2014. A Rússia sentiu que algo ficaria estranho por ali, invadiu a Crimeia. Logo depois, esse mesmo movimento popular, né, que tirou um presidente lá sobre desculpa de que ele era corrupto, né, colocou no poder o Zelensky, o comediante Zelensky, que está aí agora sendo alvo do ataque russo e que está aproveitando a situação para fazer um movimento nacionalista forte em favor dele próprio. Para o que restar da Ucrânia, ele não ser derrubado do poder, como é fácil daquela região, ao que parece, derrubar qualquer um do poder. Então vamos lá, 2014, quem começou a confusão foi o lado ocidental, Estados Unidos e União Europeia, inclusive com um compromisso quase firmado de que a Ucrânia entraria para a OTAN. Putin não gostou disso e agora, quando ele teve condições, montou uma operação militar especial, invadiu a Ucrânia de maneira covarde e é esse conflito que estamos vendo agora. Sim. Não tem bonzinho nessa história.
Perfeito. Marco, eu quero o seu destaque.
Boa tarde a todos, Paulo, audiência da Jovem Pan, amigos da bancada, professor. Eu achei interessante a sua provocação, Paulo, em se tratando aí da situação da guerra na Ucrânia, e eu gostaria de destacar um ponto. Eu li uma reportagem esses dias falando sobre a participação em conselhos de administração de empresas russas, grandes empresas russas, de vários políticos pertencentes aí a países da União Europeia. Inclusive, o ex-chanceler da Alemanha está ingressando no conselho de uma estatal russa, de uma empresa russa, que, por sua vez, tem aí vínculos com o Estado, tem vínculos com o Estado, com a Federação Russa. E até queria transformar essa questão numa pergunta para o professor no seguinte sentido. Você tem a Alemanha dependente, do ponto de vista energético, do gás russo. A Alemanha abriu mão de uma série de questões relacionadas à energia nuclear. Ela desativou várias plantas em prol de um discurso ambientalmente incorreto, porque existe também muita demagogia em torno da questão relacionada aí à exploração da energia nuclear. Ao mesmo tempo, você percebe, se eu fizer uma correlação direta aqui, professor, me corrija se eu estiver errado, quando você dá dinheiro para um país que tem um ditador, que tem um autocrata, que não tem transparência, que você tem eleições que não são totalmente confiáveis, e esse país, agora que está invadindo a Ucrânia, ele está usando recursos, ou durante muito tempo, ele amealhou recursos que agora ele está usando na guerra, que ele está usando no conflito. Então, não seria o caso de os países começarem a compreender a relevância de não só a cadeia produtiva que fica, por exemplo, na China, ou você terceirizar questões que deveriam ser exploradas internamente no seu país, mas não seria um debate razoável sobre soberania e algum tipo de consequencialismo dessas ações? Porque isso não é que ninguém sabia. A gente já repercutiu aqui, Trump já falava disso há 3-4 anos, quando ele estava como presidente dos Estados Unidos. Então, o debate público não deveria amadurecer em cima disso também, porque existe uma relação muito próxima do político depois que ele se aposenta, independentemente do país, se é vinculado à China, se é vinculado à Rússia. Ele coloca no bolso um dinheiro gigantesco participando de conselho de administração dessas empresas chinesas e russas.
Muito boa a sua análise. O que eu vejo é o seguinte, até antes da guerra, a gente não via falar, a gente sempre, todos nós sabemos de onde vem esse dinheiro russo e para onde vai. Então, quer dizer, vamos lá, agora que nós estamos na guerra, eu me recordo que uma semana atrás o presidente Biden, ele fala o seguinte, né, vamos restringir o comércio, os embargos econômicos, né? E falou uma palavra interessante, diamante, né? Não vamos mais comprar produtos, os diamantes da Rússia. Bom, onde que é a bolsa de diamantes no mundo? É em Londres, né? E agora você não vê mais falar nisso, porque é como você mesmo disse, os interesses econômicos, eles são muito grandes. Você vê, nós estamos numa guerra, a gente não sabe se está no meio, se está no fim, mas já começa uma discussão da reconstrução da Ucrânia. Grandes empresas, inclusive empresas brasileiras, já estão chegando a esse patamar. O dinheiro, ele é mundial, ele não é... você tem as moedas, mas o dinheiro é mundial. Então, quer dizer, hoje nós temos aí no mercado aí mais de 3-6 trilhões de dólares. E todo mundo precisa usar esse dinheiro. O que a gente está vendo é, com essa guerra, é mais uma concentração de renda, menos gente ficando ricas, né? Ficando com grande volume de são esses que vão patrocinar essa reconstrução, não sei o que vai que virá lá na frente, mas isso é uma questão interessante, porque o governo, por exemplo, você pega o governo americano, ele já está falando em fazer doações, não, fazer empréstimos. A gente pode até em Segunda Guerra Mundial, como foi o Plano Marshall e outros planos. Então, a Inglaterra já fala em fazer empréstimo à Ucrânia. Então a gente vê que é aquela história de sempre, né? Vamos criar uma guerra, porque a guerra é necessária para que a gente atinja os objetivos econômicos. E é o que a gente está vendo, infelizmente. A gente está vendo essa guerra, é uma guerra militar, pessoas estão morrendo, mas eu tenho certeza que, que um objetivo principal de grandes nações, grandes conglomerados, é justamente a econômica.
Perfeito. Piperno, você tem pergunta para o professor Ricardo?
Tenho sim, professor, uma pergunta e também uma observação, né? Ontem, aliás, o ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert Gardner, acabou publicando um artigo no Washington Post. Ele fala que, de fato, a Europa ela volta aí depois de quase 30 anos de férias, né? E claro que ele fazia uma alusão à Guerra dos Balcãs, que, aliás, só foi resolvida quando o presidente Bill Clinton acabou entrando, topando a parada. E a gente vê, professor, uma movimentação até relativamente parecida com a tradição, aliás, dos Estados Unidos de demorarem um pouco a entrar nesses grandes conflitos. Foi assim na Primeira, Segunda Guerras Mundiais, foi assim também nessa citada Guerra dos Balcãs. Ou seja, primeiro eu observo, depois eu entro com dinheiro. Aliás, ontem anunciaram uma ajuda de 200 milhões de dólares, hoje mais 800. Ou seja, US$1 bilhão em 2 dias é bastante dinheiro. E depois, o passo seguinte seria realmente entrar no conflito mais diretamente. E a gente não sabe se isso vai se repetir agora, mas pelo menos esses caminhos acabam sendo repetidos. E aí, professor, eu pensei em algumas coisas. Por exemplo, o senhor citou aí a questão da indústria militar, eu acho extremamente pertinente, porque é óbvio que mesmo em tempos de paz, nesse pós-guerra da Ucrânia, com os aumentos de gastos militares já anunciados pelos países da Europa, vai ser de fato uma festa para a indústria militar. O senhor falou também na reconstrução da Ucrânia, claro que já tem muita gente com os olhos brilhando. A Rússia, em algum momento, ela vai deixar de ser parte internacional e isso também vai acabar gerando um outro tipo de envolvimento comercial. E o senhor vê, professor, eu me lembrei agora da África do Sul, o senhor falou em diamantes. Nos tempos lá do Apartheid, o Ocidente não estava nem aí para a questão exatamente do sofrimento das pessoas que, enfim, das pessoas negras da África, né? A questão, o argumento era, bom, existe o Apartheid, mas mesmo assim a África do Sul é o país mais desenvolvido da África, então a gente não pode mexer na economia. Então, professor, até que ponto o senhor acha que a economia vai ser o fator, vai ser o grande vetor do realinhamento de forças nesse pós-guerra?
Interessante a questão. Porque vamos voltar até 11 de setembro. Em 11 de setembro, o governo americano, quando teve o ataque de 11 de setembro, o governo americano disponibilizou de imediato para o contra-ataque, vamos dizer assim, né? Mais, se não me engano, 100 milhões de dólares, né? Que é um recurso que o governo americano tem, né? Para um conflito. Então, é o início de um conflito. Então, se começou assim, qual foi a indústria que mais faturou a partir do dia... Eu vou falar uma coisa, a partir do dia 8 de setembro, a indústria bélica. Então, essa guerra, você pode ter, eu tenho certeza disso, que essa guerra, ela foi planejada e algumas pessoas, principalmente da área financeira, que transita com dinheiro, com riqueza, sabiam disso. Então, você faz todo um alinhamento militar com um alinhamento econômico. Então, você começa a pensar num gerenciamento de crise, numa análise de risco, o que você tem oportunidade, você tem ameaça e tem oportunidade. Exatamente é o que está acontecendo. A gente tem essa ameaça, já não é uma ameaça mais, é uma ação e você tem a oportunidade. E o mercado, ele trabalha assim. Então, a gente está vendo que o mercado, a gente fala, mas o Putin de um lado, o Zelensky do outro, os aliados do outro, os americanos, tal, mas todo mundo está vendo isso como oportunidade. As pessoas estão morrendo? Infelizmente estão. Quem sempre sofre é a população. Agora, como você me perguntou da economia, com certeza, como eu falei, tem muito dinheiro no mundo e tem poucos lugares para se colocar esse dinheiro. E uma das coisas que na história da humanidade foi, você provoca uma guerra, né? Aonde você tem, 100% de emprego na guerra, né? Tá certo que é uma guerra localizada, mas você alimenta toda uma estrutura, toda uma infraestrutura, não só de reconstrução, mas de mão de obra, e aí você leva, vamos dizer, todos os recursos para lá. Então, o que está acontecendo é exatamente isso, no meu ponto de vista. A gente está vendo esse combate, essa guerra. Eu já vejo lá no final do túnel uma luz, justamente, principalmente pelo fator econômico, porque já está prejudicando não só a Rússia, não só a Ucrânia, mas o mundo. Então, quer dizer, estava falando, nós vamos censurar, nós vamos fazer um boicote à China, se a China... Você imagina o que seria se os Estados Unidos realmente boicotasse a China economicamente. Então, seria um desastre mundial na área econômica. Então, por isso que eu vejo que as ações que estão sendo tomadas agora são ações no sentido de se resolver essa questão para que a economia não sofra tanto, um desgaste tão grande que poderá vir pela frente.
Perfeito. Eu vi que o Serrão me pediu a palavra e o Constantino também. Por favor, Serrão.
Professor Ricardo Genari, a guerra é uma desgraça que promove e viabiliza o pleno emprego de fatores econômicos. A indústria bélica está lucrando horrores com essa situação, como você bem frisou. Agora, como você vê uma ameaça concreta, bem plausível de acontecer, que é uma corrida armamentista muito forte por parte da Alemanha, já que a OTAN nesse conflito não deu conta de proteger seus Estados-membros, então seus Estados-membros vão se virar por si. E a Alemanha é quem tem mais capacidade para isso. Como é que você vê esse risco ou essa possibilidade aí de uma corrida armamentista acelerada pelos alemães?
É bem colocado, porque assim, eu vejo como uma oportunidade. É exatamente o que você falou. Eu acho que após esse conflito, os países, principalmente da União Europeia, eles vão começar a se... tentar entender, não, mas eles vão começar a buscar novas soluções. E uma das soluções é o armamento. E é como você mesmo disse, a Alemanha é o país, vamos dizer, economicamente mais poderoso da União Europeia. Então, com certeza, ele vai ativar novamente as suas plantas de indústria de armamento. Isso também, por outro lado, é positivo. A gente tem que ver pelo lado positivo também. A França, com certeza, deve aumentar também o seu poderio militar dentro da Europa. Outros países com menos poder, porque arma é um negócio que custa muito caro. Então, quando você fala em um submarino, você fala num avião, a gente vê, até fazendo uma com o Brasil, a gente vê as dificuldades que tem. Então, eu vejo que após o término desse conflito, os países, não sei se eles vão se armar no sentido de buscar a sua excelência em armamento, mas com certeza eles vão ativar as indústrias bélicas, a Inglaterra, não só na Europa, como os americanos também. Então, isso é interessante e nós vamos ver aí o que vai acontecer, né?
Muito bem. Constantino, para a gente fechar.
Não, é muito interessante os pontos de vista trazidos pelo professor, mas eu queria colocar algumas questões aqui. Primeiro, a guerra produz um empobrecimento geral. É óbvio que alguns enriquecem nesse processo, mas são recursos escassos desviados para construir armamento bélico que vai ser explodido, né? Ou parar no fundo do mar. Então, é óbvio que isso gera um empobrecimento dos povos. O lobby da indústria bélica é muito forte nos Estados Unidos, sem dúvida, mas às vezes me pareceu algo até de uma tese conspiratória, como quem diz a guerra é interessante, então criou-se a guerra até o 11 de setembro. Veja, a Al-Qaeda resolveu jogar um avião num prédio, não foi uma decisão da Raytheon ou de ninguém, né? Agora o Putin resolveu invadir uma nação soberana que deseja ser europeia, né? A tese de que a OTAN provocou isso, ela não me atrai em hipótese alguma. Historicamente falando também, o orçamento de defesa das nações sempre foi muito maior em relação ao PIB do que hoje. E isso não é um enriquecimento de povos, pelo contrário, foi quando eles começaram a poder usar os recursos escassos para outras coisas que geram melhor bem-estar social, é que esses povos enriqueceram. Hoje talvez tenha que voltar a aumentar, porque percebeu-se que a tal Pax Americana, né, ela não está tão garantida assim. Durante 30 anos serviu bem ao mundo, mas agora, né, está claro que não dá para contar apenas com isso, então os países vão ter que investir mais em defesa. É, enfim, culpar de alguma forma o Ocidente ou a indústria bélica pelo que está acontecendo, não sei se foi o caso, mas me parece indevido. Agora, a pergunta que eu queria fazer para o professor é a seguinte, a questão das moedas que ele mencionou aí, né? O sistema ocidental globalizado está expurgando a Rússia. A Rússia foi transformada num pária. E isso envolve tudo, o sistema de bancos, os SWIFTs, a questão das moedas e tudo mais. Como é que entra nessa questão, professor, as criptomoedas, a preocupação ocidental com aquilo que acontece às vezes debaixo do radar? Como é que fica essa questão daqui para frente?
Então, só para colocar nessa questão, o que eu disse foi o seguinte, na indústria de armas é uma oportunidade. Então, na história, você sempre teve, toda vez que você tem... Você pega a Segunda Guerra Mundial, como alguém disse, os Estados Unidos, ele entra depois que ele tá com recurso financeiro, ele está com recurso bélico, aí que ele entra, quando tem um ataque em Pearl Harbor, né? Então, quer dizer, é uma oportunidade. A gente não pode descartar isso. Bem, quanto à questão das moedas, é uma questão interessante. A gente vê que Rússia e China já estão tentando criar um novo modelo SWIFT, né? Por quê? Justamente não só agora para o combate, porque é para a guerra, mas eu acredito que para o futuro eles vão começar a trocar moedas, né? O yuan com o rublo, né? Nesse sentido de se fortalecer e de se garantir o seu patrimônio. É como você mesmo disse, né? A criptomoeda agora, você vê, os bilionários russos estão transformando tudo em criptomoeda, porque é difícil você buscar isso, você localizar. Eu acredito que o FBI e outros órgãos europeus estejam tentando monitorar esses recursos, mas eu li não sei aonde, mas que os russos estavam transformando os recursos deles em criptomoedas e sumindo com os recursos que eles têm. Então, quer dizer, você não tem acesso direto a essas criptomoedas. Eu não conheço muito como é que é o sistema, mas assim, o pouco que eu conheço é a criptomoeda, você tem como esconder isso, né? Então, quer dizer, não só o governo, não só as pessoas, os indivíduos, mas o próprio Estado e provavelmente o Putin e seus assistentes, eles devem ter feito alguma coisa nesse sentido de se proteger, não só os seus recursos, mas alguma parte do recurso do Estado.
Muito bem, gente. Olha só, nós conversamos aqui, participou do nosso 3 em 1 desta quarta-feira, o professor de fraude e financiamento em terrorismo, especialista em segurança internacional, professor Ricardo Genari. Muito obrigado, professor. Volto sempre aqui ao nosso programa.
Obrigado, eu que agradeço.
Gente, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial, mas antes eu tenho um recado importante. O Twitter da Jovem Pan News está perto de bater 1 milhão de seguidores, hein? Pelas redes sociais você participa com a gente e acompanha todo o conteúdo do nosso 3 em 1. Siga então agora o @JovemPanNews no Twitter para que a gente possa chegar a 1 milhão de seguidores e fique por dentro de absolutamente tudo. Eu vou para um break, é muito rápido, mas na volta, senhores, Constantino Piperno, Marcos Serrão, tem pesquisa, hein? Pesquisa de intenção de voto para a presidência da República em 2022. Duas, a produção me lembra que duas pesquisas. Daqui a pouquinho o negócio vai ficar quente por aqui. A gente já volta.
Os rumos do país na análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade...
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda. vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
É, o nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente está vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Só aqui. Jovem Pan News.
Agora todo mundo pode comprar e vender Bitcoin e outras criptomoedas pela conta grátis Mercado Pago a partir de R$1. Baixe o app e compre. Mercado Pago, agora vai.
Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan. 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA. Qatar 2022, na Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Aproveite as ofertas do Super Mês do Consumidor nas Lojas 100. E Tech Toy. Agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
Experimente o polvo à provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a riso al nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
Informação, debate e credibilidade com o melhor time de comentaristas esportivos do Brasil. De segunda a sexta, Bate Pronto. Com o comando de Thiago Asmar e o melhor e mais eclético time de comentaristas esportivos do país. No rádio, de meio-dia a 1:30 da tarde. Acompanhe também na TV, no Panflix e no YouTube Jovem Pan Esportes. E antes de começar, muita informação sobre o esporte nacional e internacional. E os bastidores do seu time do coração com as reportagens e entrevistas do Camisa 10. O noticiário esportivo da Pan, que começa mais cedo, às 11:30, no rádio e no Panflix.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Pra se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
7%, em seguida temos Eduardo Leite, temos João Dória, Simone Tebet, dentre outros candidatos, certo? Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 36 minutos e eu já quero o nosso time na tela para a gente começar a aquecer aqui o nosso debate em relação a essa pesquisa. Tem vários pontos que eu anotei aqui que eu quero saber um pouco da avaliação de vocês, mas eu vou começar pela recuperação do presidente da República, porque ela vem acontecendo semana após semana, mas eu sinto que ela não está mais inclinada da maneira como ela estava. Constantino, você acha que tem teto essa recuperação? Ele chegou no ponto máximo ou a coisa ainda continua?
Paulo, sempre que eu comentar a pesquisa, eu vou começar com a minha ressalva de que eu não confio muito, né? Dito isso, vamos lá, eu acho que há um esforço de ajuste e que a tendência nos próximos meses é essa distância entre o favoritíssimo candidato ladrão que não pode sair às ruas e aquele que arrasta a multidão onde vai, que é o atual presidente. Vai afunilando essa distância, né? E aí vai ter a explicação que for, né? Os desinformantes, os militantes petistas que fazem muita cara de seriedade em acreditar que o Lula tem 44, 45%, que pode ganhar até no primeiro turno, esses vão virar e falar assim: não, o presidente lançou um pacote de bondades, não, o presidente agora teve o programa social que beneficiou o Nordeste, e aí vai ter que explicar por que subiu em tudo que é classe econômica, em tudo que é Estado, mas enfim, eles vão se enrolar, mas a função deles é essa mesmo, é fingir que algo que claramente não é sério, é bastante sério, e lá na frente a gente vai entender por que está mais apertado. Todo o body language dos lulistas denota desconfiança, insegurança em relação a esse favoritismo todo. Do lado do bolsonarista, eu percebo uma certa tranquilidade de quem sabe que não está tão atrás assim.
Agora, essa questão inflacionária, ela não prejudica, Marco, essa recuperação do presidente da República?
É, o ambiente econômico sempre vai ter um grau de determinação no que se refere à eleição. Existem uma série de conjunturas que, se economicamente não se alinharem ou se estiverem muito dramáticas para o povo brasileiro, isso de fato tem algum tipo de efeito. Mas, Paulo, o importante aqui, pegando a linha do Constantino, não é nem só a pesquisa que é feita, o critério, a metodologia, que tudo é muito estranho. As pessoas não falam como elas são feitas e, quando falam, você não sabe qual o método utilizado. É um campo muito escasso em termos de número de pessoas. As perguntas, às vezes, são muito enviesadas. Então, o que eu acho engraçado, e aí eu queria pegar para a gente refletir um pouco, é uma espécie de desonestidade intelectual de algumas pessoas quando vão fazer análise querendo atribuir relação de causa e efeito para qualquer coisa. Então, na linha do que foi falado aqui, qualquer coisa que acontece no governo, então agora é por causa disso, ou agora é em razão disso que está diminuindo a diferença. Então, eles tentam passar um ar, e isso eu estou falando de várias pessoas que fazem análise dessas estatísticas, passar um ar de que a estatística está certa e eu estou te falando por que diminuiu a vantagem entre Lula e Bolsonaro. E no fundo, na verdade, eles estão se baseando numa mentira praticamente, porque não dá para saber, você vai me desculpar, é muito cedo. A gente não tem qualquer tipo de indício a respeito de quem vai continuar na corrida. Você já viu? O Moro derreteu. O Dória nem subiu. O Dória é traço. E você percebe que as pessoas dão aí, uma hora o Dória vai melhorar, uma hora ele vai crescer. É só expectativa. A gente faz futurologia, trabalha com expectativa e, no fundo, na verdade, é tudo projeção pessoal daquilo que você quer que seja o mundo daqui a 4, 5, 6 meses próximos da eleição. Eu vejo muito isso. Então, as pessoas, elas querem alguma coisa e elas acabam projetando isso no campo de análise delas.
Piperno, como é que você vê aí essas pesquisas que a gente trouxe aqui? Eu quero saber se você concorda com essas análises, tanto do Constantino quanto do Marco Antônio.
Claro que sim.
Marco, absolutamente nada. Eu vi um show de...
Não, era só para saber.
Assim, um show assim de choradeira. Por exemplo, o Constantino Diná fala em ajustes futuros e tal, não sei o quê. Aquele argumento esdrúxulo. Esdrúxulo que é rebatido toda hora, de que o cara não pode sair da rua.
Daqui a 2 meses.
Aonde arrumaram isso? O cara é cidadão do mundo, como não pode sair
cidadão
da rua?
Cidadão do mundo.
Aliás, recebido por primeiro-ministro da Alemanha, Espanha, Macron, França, México. Brasileiro. Exatamente. No
Só
México,
outro dia. Fabiano,
agora certo. Vai o outro, recebido pelo autocrata da Arábia Saudita, pelo Putin, que é o cara da paz. Olha a banda de amigos aí do mitomaníaco. Dito isso, eu quero dizer o seguinte. Bom, primeiro que o Lula se move pouco em pesquisa, de vez em quando cai lá um pontinho, sobe outro e tal. A questão não é essa, é óbvio que está muito cedo e repito sempre que ninguém ganha eleição de outubro no mês de março, isso é fato. Agora, é claro também que todos os grandes candidatos, todas as grandes máquinas políticas trabalham com suas pesquisas internas para saber o seguinte, bom, o que nós podemos fazer com um determinado público em determinada região. Então, é claro que tem sempre medidas, viagens, tudo isso calibrado em função desses interesses. Dito isso, é óbvio que a partir do momento em que o Centrão passa, de fato, a governar, A popularidade do, enfim, do presidente, ela, embora não tenha tido nenhuma alta exponencial, ela melhora um pouco. Por quê? Porque o Centrão entende de política miúda e sabe, por exemplo, que você, olha, vamos antecipar aí o FGTS, lá o 13º, vamos, enfim, liberar saques, vamos... Então, nesses últimos tempos foram o Auxílio Brasil. É óbvio que é uma medida muito forte, é uma medida boa, não estou criticando o Auxílio Brasil, não. Eu só estou dizendo que ele vai ter, de fato, também um resultado eleitoral. Ora, se você dá R$400 para uma população fragilizada ou então você não dá nada, é óbvio que a tua chance de se tornar mais popular nesse público é dando os 400. Agora, algumas coisas chamam atenção. Por exemplo, o Ciro e Moro, eles estão em
empacados. Níveis
empacados em todas as pesquisas e juntinhos. Dória tem sempre um 2, de vez em quando 3, não passa disso. Ou seja, as pesquisas elas vão repetindo algumas tendências cada vez mais claras. Agora, queria só fazer uma última observação em relação ao nome citado. Eduardo Leite. Que péssimo perdedor é esse cara, hein? Quer dizer, o PSDB gastou 10 milhões de reais para realizar as prévias e aí o derrotado quer ir embora para o PSD ou então quer que de novo se coloque isso em votação na convenção do partido no meio do ano.
Concordo
péssimo
plenamente.
Perdedor. Péssimo ser... perdedor. Concordo um político plenamente. Que não tem estatura é para um voo maior.
Gostei.
Isso não tá legal. Você não pode concordar com o Piperno aqui, não. O Marco, nós precisamos mudar essa
não, estratégia. Não, mas eu concordo também.
Pelo amor de Deus.
Aí tem alguma coisa errada, Constantino.
Em que pese o fato do Dória ser um trator nos bastidores. O Eduardo Leite tem todo o direito de reclamar que a coisa não foi muito fair. Que o Dória joga sujo, mas ele deveria aceitar com alguma dignidade maior, sim.
Deixa eu trazer um número aqui para a gente conversar, senão eu vou querer ouvir seu comentário. Porque, pegando do ponto do que o Piperno trouxe em relação ao Auxílio Brasil, a popularidade do presidente, quem considera ótimo ou bom o seu governo, para quem recebe o auxílio, subiu de 23% para 31%. Ou seja, Auxílio Brasil é fator decisivo nessa eleição?
Pode ter certeza que sim. Claro. A máquina pública será fator decisivo nessa eleição, como ela foi decisiva nas reeleições de Fernando Henrique, de Lula e de Dilma. Não que Bolsonaro vá fazer um uso abusivo da máquina pública, mas ela tem peso. Por isso, não adianta a gente fazer análise sobre pesquisa nesse momento. É leviano, é chutar. Chutar e chutar. Isso não chega, não vai chegar a conclusão alguma. É preciso a gente aguardar primeiro as definições que já estão ocorrendo de refiliação partidária, o redesenho partidário. Como ficam as alianças estratégicas nos estados e quem realmente vai ter fôlego para disputar essa eleição. É claro, o presidente Jair Bolsonaro é favorito porque tem a máquina. Lula desponta porque o sistema tem que apresentar alguém que se contrapõe ao Bolsonaro de maneira verdadeira ou falsa. E a tal terceira via até agora não se mostrou viável. O que estamos vendo é a primeira via se viabilizando com Jair Bolsonaro, que vai ter poder de fato, apoio do Centrão, apoio popular forte para ganhar essa eleição.
Agora, Paulo,
Lula continua no mesmo esquema.
Vocês viram?
Só um minuto. Lula continua sem condição de sair à rua. Não dá para acreditar que o povo brasileiro, de maioria honesta, vai votar em alguém que foi descondenado por corrupção.
Perfeito. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e são 5 horas e 46 minutos.
Os principais assuntos do dia. A antecipação do que será notícia amanhã.
O Jornal Jovem Pan está começando agora.
A melhor análise e a informação em tempo real. De segunda a sexta, às 9 da noite. E aos sábados, às 7:30 da noite. Fique bem informado com o Jornal Jovem Pan.
A tradicional pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis 830. Telefone para delivery continua o mesmo. 3849-5000. Te esperamos. Mais informações em gruposalavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade.
Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
você. Conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Assim dia também, o Lula dando entrevista dizendo, não, tá avaliando, tá vendo, é um negócio constrangedor. Aí já resgataram denúncia aí dele receber 1 milhão, 3 milhões na Ecovias e tudo, porque ele dizia que o Lula quer voltar à cena do crime, agora ele tá pedindo, implorando quase para ser, né, a fachada do criminoso para enganar gente com esse discurso de moderação. É um show de horrores, né? Realmente é um show de horrores o que nós estamos acompanhando.
A hora aqui na Jovem Pan News são 5 horas e 49 minutos. Piperno, você estava falando alguma coisa enquanto o Constantino estava fazendo seu comentário, o que seria?
Não, exatamente. Bom, são muitas coisas. Primeiro que em relação à ala moderada do PT, a gente já falou, eu já falei aqui 1 milhão de vezes que o PT não é um monolito. Então você tem isso. Você tem, de um lado, por exemplo, uma Gleisi Hoffmann e um Fernando Haddad que pensa diametralmente de forma oposta dela. Inclusive em relação à Venezuela.
Bolsonaro é extrema-direita.
Essas coisas.
E agora chega o Roberto Requião. Roberto Requião. Socialista é um moderado.
Isso.
É um moderado.
Roberto Requião. Agora é chegar à questão da extrema-direita que me parece algo consensual. Eu, se fosse da comunicação do PT, eu usaria Instagram, essas coisas. E, ó, não fiz nada em relação ao meu Instagram, Twitter, então, porque eu não perco tempo com isso. Mas eu lembraria todo dia, assim, Bolsonaro e Putin. Putin é da paz. Bolsonaro e Mohammed bin Salman, o assassino ditador da Arábia Saudita. Ele é meu irmão. Bolsonaro e, por exemplo, Viktor Orbán. Ele é meu irmão. Aliás, é uma família grande, família de autocratas.
De novo, você está usando espantalho onde não
então,
tem.
Então, Bolsonaro...
Lula e Palocci, ele é honesto.
Por exemplo,
Lula e Dirceu,
nosso
é
amigo aí,
enfim,
Bolsonaro dos Emirados Árabes, né? Também, esse também é meu irmão.
Então você está dando uma dica à assessoria de comunicação do PT, basicamente isso.
Mas é basicamente para mostrar quem são os irmãos, os amigos de Bolsonaro.
Lula e Requião, grande amigo do PT historicamente.
É, mas uma coisa importante de colocar aqui para o Piperno, social-democracia socialismo...
Vamos separar as coisas.
Vamos lá. Socialismo democrático, Paulo, isso para toda a audiência da Jovem Pan, é um eufemismo, não existe, é um abrandamento de um regime ditatorial e arbitrário. Não existe socialismo.
É um oxímoro.
Vai falar
é um estelionato político.
Eu quero dizer o seguinte:
existe autoritarismo só por parte da
estelionato político. Estudar um pouco mais de Escandinávia, por exemplo. Você falar isso lá na Escandinávia, eles não vão levar muito a sério.
Fala, Constantino.
Chamar a Escandinávia de modelo socialista é tanta desinformação que dá preguiça até de começar na forma do tempo. Mas essa é a tática da esquerda.
É
joga
verdade.
Um bando de baboseira que você precisa de mais tempo.
É o socialismo lá de Niterói. Socialismo de Niterói.
Mas é a tática... O Piperno falou gabinete do ódio quando o Marco Antônio apontou ali para a questão concreta do PT nas redes sociais. Isso é outra tática típica da extrema esquerda. Curtindo projetar nos outros aquilo que eles são. É o que eles sempre fazem.
Eles
rotulam os outros do que eles são.
Aliás, me fala uma coisa. Vocês que são tão bem informados aí sobre a extrema-direita e tal...
A extrema-direita, não que direita.
O que o vereador Carlos Bolsonaro foi fazer em Moscou ao lado de papai, né, naquele encontro com o irmão Putin?
Papai confia no filho. Qual o problema do filho?
Agora, então, vamos à segunda e crucial questão. Quem pagou? Porque até agora, a presidência da República não conseguiu informar.
Eu pergunto também. O que Lula e seus amiguinhos foram fazer no México, terra do narcotráfico?
Pergunta, me respondam também.
Primeiro que o México não tem. O México, não, além de narcotráfico, tem tranquilo. Muita coisa importante.
Não tem nada de narcotráfico lá.
É um parceiro do Brasil. Não. Aliás, uma economia que está alcançando do Brasil, porque tem mais um outro detalhe. Isso também o pessoal do PT devia usar. Quando Bolsonaro assumiu, o Brasil
tá era a nona
economia do Brasil.
Tá
ela era a nona economia do mundo.
Já abandonou o Ciro Gomes.
Não, de jeito nenhum. Vamos com o Ciro, vamos com o Ciro até o fim. Vamos aí com o Ciro até o fim. É que a comunicação do PT é mais agressiva. Mas o Brasil, quando Bolsonaro assumiu, era a nona economia do mundo. Hoje é a 14ª. Quem sabe perca até o final do ano a posição para o México também.
Mas posso te falar uma coisa?
Senhores, eu tenho poucos segundos, por favor, Marco.
Dá uma ligada para os governadores que fizeram lockdown e os prefeitos também que contribuíram para esse,
eles que acabaram, então.
Para esse caos
eles que
econômico.
Quer dizer,
porque sabe o que eles fazem, Paulo? Eles botam a culpa na pandemia.
Isso.
Que sim, a pandemia surtiu efeito por causa dos lockdowns que foram feitos no mundo inteiro.
A pandemia parece que só aconteceu aqui, porque os outros países cresceram mais.
Cara, você está falando que o Dória não travou o desenvolvimento do estado de São Paulo?
A economia de São Paulo cresceu, para quem não sabe, mais do que o dobro da média nacional nesse período de pandemia.
Eu confesso a vocês que eu estava morrendo de saudade dessas nossas discussões aqui no 3 em 1, mas eu preciso dar o resultado parcial da nossa enquete, que já está na tela. Justamente perguntou a vocês se vocês acham que Rússia e Ucrânia conseguem avançar para um acordo de cessar fogo. 59,4% respondeu que sim e 40,6% respondeu que não. Obviamente, você acompanha toda a cobertura da guerra, o 21º dia de guerra, aqui na Jovem Pan News e todos os restantes aí de dias e de tempo. E tomara que isso acabe o mais rápido possível. Até amanhã, gente. Tchau.
Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Como essa é a nossa edição de número 51, nada mais natural do que a gente falar sobre o Lula. E o programa de hoje está bem eclético. Nós vamos da moda à ditadura, passando pela homofobia. Todos esses assuntos que orbitam o universo de lutas do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Segundo o site oficial do grupo, neste sábado, 19 de março, Lula visitará o assentamento do MST na belíssima cidade de Londrina. E pelas estimativas da organização, 10 mil pessoas comparecerão voluntariamente às atividades. Uma notícia que foi muito bem recebida pelo setor de embutidos do Paraná, que já projeta vendas na ordem de 2 toneladas de mortadela só para atender a esse grande evento. A visita de Lula acontece num momento de virada para o MST, um movimento que hoje se encontra dividido entre a culpa ideológica e o prazer material. Após décadas de militância reacionária, de inspiração comunista, os sem terra de hoje se deparam com a descoberta tardia dos benefícios do capitalismo, da sociedade de consumo e da produção em escala. Essa semana, a incursão do MST pelo lucrativo mundo da moda foi pauta de Os Pingos nos Is. Vamos acompanhar um trecho da matéria com a narração do querido Vitor Brown.
E o MST vende mais de 3 mil bonés por mês. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra tem uma rede de quase 30 lojas chamada Armazém do Campo, que comercializa o acessório em 13 estados mais o Distrito Federal. Os preços variam de R$ 25 a R$ 60, a depender do modelo escolhido. Nas redes sociais, militantes de esquerda atacaram o movimento em virtude de o MST estar se deixando levar pelo capitalismo, ao permitir que qualquer um compre os objetos, o que estaria banalizando a luta pela reforma agrária. Desde o início do debate, no começo da semana passada, o MST passou a vender 300 bonés por dia, informou no sábado o jornal Folha de São Paulo.
Olha, essa demanda persistir nesse ritmo acelerado, a receita do MST com indumentária tende a superar R$ 250 mil por mês, ou R$ 2,5 milhões até o fim do ano. E isso só com a venda de enfeites para cabeças ingênuas, desinformadas, doutrinadas, que, convenhamos, é um público-alvo em constante expansão no Brasil. Claro que só com boné já é uma grana vermelha. Mas imagina se a gente contabilizar também a comercialização de outros itens do
tal socialismo de grife. Tipo aquelas camisetas de protesto, jeans de cânhamo, as pulseirinhas antifascistas Fight Strong, os scarfs estampados em padrão de guerrilha, gorro black block tricotado à mão, sem falar das fuices cenográficas com madeira reaproveitada, porque vamos combinar que o adereço faz toda a diferença no look e responsabilidade ambiental também é chique. Bom, obviamente, as cifras milionárias anunciadas em razão da venda de fantasias e de bonés causaram certa desconfiança dada a associação histórica do MST com aquele partido quadrilha, chefiado por aquele ex-condenado. Já tem gente sugerindo auditoria e até investigação para apurar esses números. Ó, se isso cair na jurisdição da Polícia Federal, eu já tenho o nome perfeito: Operação Aba Reta. Mas a questão aqui não é o sucesso comercial do Movimento Sem Terra, muito menos qualquer tipo de insinuação sobre alta probabilidade de lavagem de dinheiro, não. O mais interessante é assistir de camarote o desenrolar das contradições e do choque de narrativas dentro da própria esquerda. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais no próximo bloco.
Boletim Copola. Prepare-se. Aperte o cinto. Porque no Máquinas na Pan, velocidade, informação e adrenalina vão de 0 a 100 em segundos. Das pistas para as ruas, tudo o que você precisa saber sobre o mundo do automobilismo. Máquinas na Pan, todo domingo, 7 da manhã, na Jovem Pan News.
Informação e opinião.
Jovem Pan News.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Vendôme. Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rio, Rodrigo Viga.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube.
Jovem Pan News.
Boletim Copola.
Sejam bem-vindos de volta a esse Boletim Copola sobre a moda sem terra, ou MST no jargão dos estilistas e estilosos. No bloco anterior, nós já apuramos o potencial milionário dessa iniciativa. Agora é hora da gente se divertir um pouco vendo o capital.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.